Nós vamos entrar aqui no capítulo, muito se pedirá a quem muito recebeu. Então, é importante que a gente faça uma avaliação do Evangelho e entenda que o Cristo veio nos colocar, veio nos ponderar certas coisas que não podem passar em branco. Nós precisamos refletir um pouco mais profundamente sobre certas coisas. Em um determinado momento, o Cristo passava pelo tanque de Siloé. O tanque de Siloé era um local em que os profetas antigos faziam curas. E ali estava um cego de nascença. Ele pegou da lama e, a partir daí, colocou nos olhos do rapaz e pediu para que o rapaz adentrasse dentro desse tanque e se lavasse. E o rapaz entrou e passou a enxergar. Os fariseus que ali estavam não aceitaram, não acreditaram, imaginaram que aquilo havia sido combinado. Esperaram com que o pai do rapaz ali chegasse e perguntaram a ele. E o pai disse que sim, ele era cego desde o nascimento. E perguntaram ainda para o rapaz se ele acreditava naquele senhor, porque eles acreditavam em Moisés. Ele falou, em verdade, eu não sei quem o é, sei que ele me curou. Mas era sábado, e os judeus não deixavam, não queriam que nada se fizesse ao sábado. E nesse momento, então, eles se aproximaram do Cristo. E o Cristo ponderou claramente com eles o seguinte: eu vim para um julgamento. Aqueles que vêm não verão mais, e aqueles cegos irão enxergar. E aí os fariseus perguntaram: Senhor, o Senhor está dizendo que nós somos cegos? Falou, não, se fossem cegos, vocês não estariam vivos. Portanto, vocês veem, e aí é que está o erro. Então, imaginemos o que o Cristo quis nos colocar. Ele veio para que aqueles que enxergavam não enxergariam mais, porque ele veio fazer um julgamento, ele veio nos trazer novos valores, ele veio nortear a vida de cada um de nós, com outros postulados. Até então, no mundo ocidental, tínhamos os valores de Sócrates, tínhamos os valores de uma igreja, de uma religião romana, pagã, que aceitava em vários deuses. Mas essa moral que o Cristo traz, esses conhecimentos que o Cristo traz, faz com que a criatura passe a enxergar de uma forma diferente o mundo. E ela será responsabilizada pelo que ela conhece, pelo que ela enxerga, pelo que ela já consegue detectar. Ou seja, isso é fundamental que a gente entenda. A doutrina espírita vem reviver esse cristianismo, mostrando que o Cristo nos trouxe uma mensagem que ficou aparentemente apagada ao longo dos séculos. Foi deturpada em muitos instantes. Mas chega um momento em que ela precisa vir à tona. E nós precisamos saber que a nossa consciência é o nosso abalizador. Ou seja, o julgamento, a avaliação, a aferição está na minha consciência, com os valores que cada um de nós vai amealhando ao longo das existências, com a educação que recebemos e com o conceito que a doutrina espírita, com o cristianismo redivivo, dá a nós. Porque nós não podemos deixar para amanhã. Nós conhecemos uma série de coisas. E nós vamos fazer o quê? Deixar ao largo? Passar batido? Fazer com que eu não entenda? Será que qual é o pior cego? É aquele que não quer ver. Aquele que não quer detectar as coisas que estão diante dele. Mas por comodismo, ele deixa para amanhã. Por conveniência, ele não vai se envolver. Por quê? Porque tudo está andando aparentemente bem no mundo material. A saúde está boa, a profissão está bem, as coisas estão caminhando como ele almejava. E a partir daí, ele não se questiona de nada. Ele não busca outras coisas. Então, é isso que nós vamos pensar. As pessoas buscam a Deus, buscam a religião nos momentos de crise, nos momentos de dificuldade, nos momentos em que as coisas se fazem inóspitas, difíceis, complicadas. É nesse instante que as pessoas se voltam, porque elas ficam sem saída. E não é isso que o Cristo está a nos ponderar, não. Ele está a nos ponderar alguma coisa mais intensa. Ele nos fala que aqueles que vêm não verão mais, serão cegos. Por quê? Porque a partir do momento em que a consciência passa a determinar na vida da gente, eu estou certo ou eu estou errado, eu passo a assumir comprometimentos comigo mesmo. Ou seja, numa outra existência, eu vou pedir o problema visual, eu vou pedir o problema aflitivo a nível físico, a nível financeiro. Por quê? Porque ontem eu não soube levar adiante aquilo que estava facilitado. Então, eu é que vou pedir. Então, aqueles que vêm não verão mais, serão cegos. Porque os que vêm começam agora a ter uma outra visão, passam a ter outras perspectivas e passam a ser responsabilizados de uma outra maneira. Então, imagine o que a doutrina espírita nos dá. Ela nos dá o entendimento de que ninguém está passando por algo que não precise. Ninguém está passando por algo que não seja ele mesmo o causador. Porque é muito simples a gente se colocar na posição de vítima. É muito cômodo. Eu sou vítima de um prefeito, eu sou vítima disso, eu sou vítima daquilo. Mas será esse o papel nosso? Ou o papel nosso é o quê? De esclarecimento. Ninguém passa por algo que não tenha criado para si mesmo. Essa é a lei de causa e de efeito. Ontem eu criei, hoje eu recebo as consequências. Entendendo isso, a gente vai sair da condição de vítima. Nós não somos vítimas. Nós não precisamos achar culpados para a nossa vida. Porque o que nós queremos, na verdade, quando a dificuldade se apresenta, quando o problema se faz, um culpado. Quem é o culpado? Vamos responsabilizá-lo. Imaginemos o seguinte: eu criei, o fato iria ocorrer através de terceiros, através de formas naturais ou através de um acidente. O fato iria ocorrer. Isso é que é importante nós entendermos. O ser dado demais é isso. Foi-nos dado esse entendimento. Foi-nos dada a noção que Deus age em nós através da nossa consciência, para que entendamos, eu estou certo ou eu não estou certo. Eu estou fazendo de maneira correta, não é porque as pessoas estão olhando, não é porque as pessoas estão vendo. Eu tenho que ter um critério íntimo de avaliação, e não um critério que venha de fora. Ele pode até me ajudar, mas não é esse. Eu preciso saber, é certo, é correto, as leis permitem, mas a minha consciência permite? Paulo me dizia, tudo eu posso, mas nem tudo me é conveniente. Tudo é lícito, mas nem tudo me é conveniente. Então, isso que nós temos que entender. Quando a pessoa vai entendendo, ampliando a sua consciência, os seus valores internos, ela passa a ter outros critérios. E aí, esse critério, como é que eu testemunho na hora da dor? Na hora da perda de um familiar? Como é que eu testemunho a minha fé? Com blasfêmia, com revolta, essa não é a fé verdadeira. Se a doutrina espírita vem nos mostrar que a vida continua, que todos estamos inseridos em uma programação, que todos estamos passando por aquilo que é necessário, por que a revolta? Falta de fé, falta de confiança. Muito foi dado e, portanto, muito será pedido. Nós não podemos, nesses instantes, vacilar. Ah, ocorreu um acidente. Quem é que foi o culpado? Vamos pensar o contrário. O fato vai ou iria ocorrer. Vamos nos eximir desse julgamento. Esse julgamento não é bom. Esse julgamento não facilita. Esse julgamento justifica, e é isso que nós queremos, justificativas. Nós não podemos mais justificar, assumir responsabilidades. É saber, eu erro e não quero errar mais. Eu quero aprender com os meus erros. Eu não posso ser alguém que busque o erro. O erro é uma contingência humana da nossa condição, mas não é uma opção que eu quero. mas eu estou inserido, então eu tenho que saber os meus limites, para que também eu não crie uma depressão, um drama íntimo, porque eu acho que eu sou alguém além de limites que eu tenha. Eu preciso saber os meus limites. Então, testemunhar, compreender-se é fundamental, mas o mais fundamental é na relação com o outro. Como é que eu aplico essa relação de perdão? Como é que eu aplico esse relacionamento, que é esse aprendizado que o Cristo nos deu? Perdão, perdoar 70 vezes 7. Não é 490 vezes, é incondicionalmente. É perdoar sempre, porque o perdão nos liberta. O perdão faz com que a gente possa dar continuidade à nossa vida. Quem fica preso na mágoa, no ressentimento, não anda adiante. O tempo para para aquela criatura. E a pessoa fica remoendo os fatos, fica rememorando os fatos. E a vida emocional deu uma brecada, deu uma parada, estagnou. Se nós entendermos as razões, se nós entendermos os porquês, se nós já entendemos, e aí o que acontece? Eu vou ficar magoado, mas vou buscar compreender, vou buscar agora fazer com que aquilo seja degustado e seja aproveitado pelo nosso espírito. Isso é que é fundamental, na relação com o outro, aprender a conviver de maneira harmoniosa, tendo tolerância, tendo paciência, sendo uma pessoa com menor nível de julgamentos, porque a gente julga demais. A gente estabelece o que é certo, o que é errado, a todo instante. A gente não deixa as pessoas serem elas. A gente faz com que as pessoas fiquem truncadas. As pessoas da nossa relação, as pessoas com as quais convivemos no trabalho, enfim, a gente julga e aí estabelece isso é certo e isso é errado. Quem é que é o detentor da verdade mesmo? Ninguém, nenhum de nós. E, portanto, essa versão é sempre parcial. Essa verdade é sempre relativa aos nossos conhecimentos, ao meu estágio espiritual. Então, isso é que é fundamental. Muito será dado, nos foi dado esse entendimento para que apliquemos na relação humana, para que apliquemos na convivência, para que apliquemos em nós nos momentos de crise, nos momentos de dificuldade. Mas voltando na convivência com o outro, quantos de nós estabelece para o outro uma série de coisas definitivas e a pessoa não consegue, muitas vezes, suplantar aquilo. Aquilo ficou marcado, foi de forma maldosa, foi de forma sarcástica colocada junto àquela pessoa algo pejorativo. Por quê? Porque alguém determinou o que era certo, alguém determinou o que era correto e o que não era. Então, essas coisas nós precisamos entender. Foi-nos dado o entendimento para que apliquemos na diminuição de viciações em nós, na diminuição de fatores que entravem a nossa vida emocional, apegos que temos com familiares, com objetos, com coisas, enfim, temos muitos apegos e nós precisamos superá-los. Afinal de contas, ninguém é dono de ninguém. Afinal de contas, a vida continua e, portanto, apego é um mal que não é necessário, é um mal que precisa ser extirpado. Relação humana é uma relação de liberdade, de doação e não de cobranças, para que ela seja boa, para que ela seja verdadeiramente eficaz a todos. Então, nós precisamos avaliar isso e entendermos como é que eu estou usando os conhecimentos que a doutrina espírita nos dá. Estou perdoando? Estou verdadeiramente tolerando os outros? Convivendo de maneira harmoniosa? Combatendo em mim as viciações? Combatendo em mim essa maneira de julgar os outros de maneira constante? Isso é que é fundamental. É fazermos uma análise. Como é que a minha conduta tem sido? Porque, às vezes, a pessoa é idônea, é correta, mas é muito crítica com o outro. É muito severo com o outro. E aí, o que acontece? Ela está estabelecendo o seu critério de avaliação para o outro. E não serve. O outro é o outro. O outro promove em nós diversidade, um aprendizado necessário, um crescimento constante, se soubermos visualizá-lo da forma que ele é. Nos conta Humberto de Campos algo interessante. Através da psicografia de Chico Xavier, Pedro, o apóstolo, após a morte de Jesus, ficou na casa do caminho, e ele era ali um baluarte. As pessoas chegavam, os doentes ali estavam, e ele trabalhando desde o sol ao amanhecer até o anoitecer, atendendo, ajudando, orientando. Ali estava Pedro, a todo instante se dedicando a uma causa. E um rapaz de nome Eliaquim, que fora atendido ali, estava no mercado, e nesse momento no mercado ele fora comprar ervilhas, e ele se encontra com um fariseu riquíssimo, de nome Natã. E Natã logo começa a falar com Eliaquim. Eliaquim, eu fiquei sabendo que você agora frequenta a casa do caminho, você está diante de Pedro, você é um discípulo daquela casa? Ele falou, sim. Na final de contas, Natã, eu perdi tudo. Eu tive um problema severo de saúde, eu tive um problema de ordem financeira e os meus familiares mais próximos me espoliaram todo. Eu fiquei sem nada. E aí eu fui buscar auxílio junto a Simão Pedro. E não apenas ele me deu auxílio, ele me deu cama, ele me deu orientação e ele é muito mais do que um pai. Ele é alguém que se dedica diuturnamente não apenas à minha causa, à causa de muitos que ali chegam. E Natã, redarguindo, dizia, Eliaquim, você conhece mesmo Pedro? Simão Pedro falou, claro. E falou, você não sabe que esse homem é um poço de prepotência? É um homem rude, é um homem tosco, é um homem brutamontes? Você não sabe disso? Eu passei alguns dias na Galiléia e perguntei sobre Pedro, e todos ali estavam galhofando, diziam coisas que você nem sabe, Eliaquim. Esse homem, você segue a ele, ele é tão tosco que certa feita eu levei para que eles vissem Jesus, um homem que eu admiro, Natã falava, um homem que eu tenho em alta conta, vejo as suas colocações, os pergaminhos, e acho que esse homem tem alguma coisa maior, mas Pedro não. Levei esses israelitas ali para que eles vissem a preleção, e Pedro estava falando. Pedro confundia Isaías com Jeremias. Pedro confundia as coisas todas. Ele falava de tal forma que eu não pude sair dali a não ser humilhando aquele homem, ironizando a ele. Ele é um ferra-brás. Ele é um brutamonte, você não sabe? Ele aqui inquieto olhou para Natã e disse, Natã, você sabe a tua postura, eu entendo, mas você já pensou na tua vida? Você é um homem riquíssimo. Você tem propriedades não apenas aqui, mas em outros locais. Você conhece Atenas e Roma, palmo a palmo daquelas cidades. Você sabe todos os lugares. Você é um homem de letras. Você é um homem que não tem problemas financeiros. Você já se pensou que você poderia servir a Deus e ao próximo? Você já pensou na tua vida? Ao invés de você julgar a vida do outro, você já pensou o que você tem feito das oportunidades da tua vida? Porque você já conhece, você já ouviu falar, você lê e de alguma forma é influenciado e se embebece com aquelas palavras. Portanto, lembre-se disso, Pedro está realizando a obra que é possível ele realizar. Faça a sua parte. Que Deus ampare a todos nós.